Olá, pessoal. Boa tarde, gente, amiga, gente querida. Olha, tá entrando no ar mais uma edição do Homens de Fé, o seu programa de toda segunda-feira. E hoje, olha só, estamos aqui com dois grandes homens de fé, ou quase dois grandes, né? Um e meio homem de fé. Estamos aqui, eu e Juliano Filho. É, tal pai e tal filho, né, Juju? Dá boa tarde, pessoal. Aí,
Boa
pessoal.
tarde.
É, pessoal, boa tarde. Sim, você tá com vergonha?
Um
Essa
pouco.
tá falando o Brasil inteiro. Eu falei assim, aí, pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Mas,
Um pouco de vergonha.
sabe um pouco de vergonha? Então fala mais alto aí, pessoal, ouvir essa voz bonita?
Boa tarde.
Aê, agora foi! Estamos aqui, ó, o Juju tá passando o dia comigo hoje aqui, estamos trabalhando, Juliano Filho, meu caçula. Pois bem, pessoal, bem-vindos todos vocês ao nosso Homens de Fé, desta segunda-feira, dia 21 de dezembro de 2020. Hoje um programa. Vou começar um programa triste. Muito triste. Foi o último programa do ano. É o último. É, não chora não. Fica triste não. Fica triste não. Porque o ano que vem estaremos de volta. Vamos para umas pequenas férias. E lá pelos meses de fevereiro ou março, por aí fora, a gente volta aí para trabalhar mais um pouquinho, para estarmos mais um pouco com vocês ao vivo novamente nas ondas da Rádio CPT. E hoje nós queremos fechar este ano, fechar este break ao vivo aqui com um cara para lá de especial. Esse cara, sempre vamos falar cara, gente, né? Com todo respeito, com todo carinho, com todo amor fraterno. Uma pessoa que eu admiro demais, né, da nossa igreja. É o nosso ancião, vamos colocar assim, da nossa igreja, nosso grande ancião em atividade aí, é o nosso querido pastor Martinho. Ele é nosso vice-presidente de educação cristã, é o nosso big boss, é o nosso grande chefe dos departamentos, né? Então, hoje fazer uma retrospectiva com ele, falar um pouquinho sobre essa parte, o trabalho, desafios que foi para o departamento de educação cristã durante esse ano de 2020. Mas vamos dar as boas-vindas. Então, de imediato para ele, que é o nosso chefe, temos que chamar, o chefe está aqui, chefe, né? Então, temos que chamar ele primeiro. Depois, Giovanni, fala um pouquinho. Bem-vindo, Pastor Martinho, tudo bem com o senhor?
Boa tarde a vocês. Eu não sabia que eu tinha uma chefia aí, não, mas em todo caso, tudo bem com vocês? Eu cumprimento vocês. É uma alegria estar com esse time aí que está apresentando sempre esses programas muito importantes para o trabalho da igreja. E eu estou aqui disponível para falar sobre essa área que eu estou aqui desempenhando no centro administrativo da IELB. O tema sempre, a minha área sempre é a educação cristã. Eu acho que nós vamos conversar sobre isso hoje, que para mim eu reputo esse assunto da educação cristã como uma das coisas mais importantes na educação do povo de Deus. Então, estou disponível aí para, em primeiro lugar, ouvir as vossas manifestações, vossas perguntas, e desejo a vocês, desde já, a bênção de Deus nesse programa, que Deus nos guie com a sua inspiração. É isto.
Amém, amém. Mas olha, não, pessoal, não é o programa Pergunte ao Pastor, mas pode perguntar, tá? Pode mandar sua pergunta aí pelos comentários do Facebook ou do YouTube. Enfim, não, pode fazer pergunta, mas não faça umas perguntas tão complexas hoje, né? Até que você faz pergunta bate-pronto ali pro Pastor Martinho ali.
Mas viu, Juliano?
Mas como ele é uma enciclopédia ambulante, ele é a nossa Bíblia aberta aí. Pode perguntar o que vocês quiserem, manda ver. Mas faz aquelas perguntas caprichadas mesmo. É o Pergunte ao Pastor ao vivo hoje. Não é isso, Dito? Bem-vindo, meu irmão. Giovanni, seu microfone, nós estamos te ouvindo. Terra chamando. Ele está com o microfone de marciano. Ele viajou para Marte semana passada, Giovanni. Né? Então ele comprou lá no shopping de Marte um megafone, um headphone todo, que pisca luzinha, mas não fala, não fala. Né? Giovanni não está falando com a gente hoje. Giovanni, volta para a Terra, Didio.
Mas viu, Juliano? Enquanto ele não
Diga, Pastor
fala,
Martinho, vamos nós dois aqui agora, porque o Giovanni
enquanto ele
tá
não
longe.
fala, eu só queria dizer sobre a sua referência sobre perguntas. Não existem perguntas difíceis. Qualquer
Ah.
pergunta para mim não é difícil. O problema são as
É
respostas difíceis. Eu encontrar resposta para as perguntas, esse que é o problema.
a resposta. Tá certo, gente. Olha, mas enquanto o Giovanni vai tentando se conectar com o planeta Terra ali, que ele está num planeta chamado Calortina, que deve estar uns 49 graus lá hoje, vamos aqui falar dos nossos apoiadores culturais. Vamos falar aqui inicialmente da Editora Concórdia. A Editora Concórdia, ela que vem publicando a palavra e que permanece há 97 anos. Acesse editoraconcordia.com.br e confira diversos materiais e produtos para alimento e para o seu crescimento espiritual. Acesse então lá o site editoraconcordia.com.br e confira os livros que fazem parte de promoções, os livros especiais e outros produtos para esse Natal, ainda que dá tempo ainda, né? Para fim de ano, enfim. Dá tempo de estar aqui presente atrasadinho, mas que vale a intenção, que vale você presentear a pessoa que você tanto ama, que você tanto gosta, né? E temos, Rodrigo, o vídeo aí do mensageiro. Peguei o Rodrigo de surpresa.
Ô, Juliano, tem uma faca Spearing.
Opa, ouço vozes. Ouço vozes, de onde vem essas vozes? Tem um
vídeo. Toda vez é uma dificuldade com esse microfone, gente. No primeiro programa teve isso, no último programa, de novo. É sempre aí, quem sabe faz ao vivo, né? Então, assim, é uma batalha diária, semanal, com esse microfone. Mas o que eu queria dizer, Juliana, é um prazer estar com você mais uma segunda-feira, com o nosso chefe, sim, chefe da 3LB, o pastor Martim, pessoa extremamente querida no trabalho da IEL, pessoa extremamente competente também. E, claro, fechar o ano de ouro trazendo ele para conversar conosco, que não tem como ficar melhor. É um prazer estar com você na segunda-feira, pessoal.
Muito bem, Giovanni entrou, já chegando ali. Nós falamos da Editora Concórdia, então vamos voltar agora com um vídeo super bacana do Mensageiro Luterano. Roda aí o VT, Rodrigo. É isso aí, meu irmão. Mensageiro Luterano, tá na hora de renovar a sua assinatura ou de fazer uma assinatura. Então manda ver lá, renova ou adquira uma assinatura do Mensageiro, essa revista que é um espetáculo. E tem novidade na edição de janeiro, hein? Surpresa para vocês aí, tá? Vai ter coisa bacana sobre liderança, que já tô sabendo aí, que me contaram, o Passarinho Verde me contou. Então aproveita e já faça hoje mesmo a sua assinatura ou renova a sua assinatura, tá bom? Vamos também falar aqui da outra apoiadora cultural, que é as facas Spearing. E olha, com as facas Spearing você não vai passar mais vergonha, né? Chega de passar vergonha com as facas que não cortam. Adquira já as facas Spearing, produtos artesanais feitos com material de qualidade. São peças únicas para utilizar e para você também colecionar. Elas possuem acabamento que vai te surpreender, meu irmão. E um fio que é um espetáculo. Consulte o catálogo das facas Spearing pelo telefone 519-8427-3920 e faça sua encomenda para o Natal e também para o Ano Novo, para a churrascada que vai ter pela frente aí, né, com a sua família aí. Então, peça hoje mesmo sua faca Spearing pelo telefone 519-8427-3920. Então fica a dica aí, tá? E eles entregam para todo o Brasil e também para o exterior. Então siga lá nas redes sociais, @vs_facasartesanais no Instagram e VS Facas Artesanais no Facebook e acompanhe as novidades. E você também, meu irmão, pode contribuir para o trabalho da Rádio Cristo para Todos, a nossa rádio CPT. Acesse www.ielb.org.br e faça sua doação online de qualquer valor. Mas se você é um empresário, a Rádio da IELB também pode te ajudar a expandir seu campo de atuação entre os irmãos. Incentive a proclamação do amor de Jesus por meio da rádio, que é uma boa companhia para você. Entre em contato lá com a rádio através do e-mail contato@radiocpt.com.br ou então pelo telefone 519-9348-9360. Beleza? Giovanni, como é que o pessoal pode fazer as perguntas ao vivo para o pastor Martinho?
Pessoal, é só deixar aqui na seção de comentários no Face e no YouTube, nós estamos ao vivo nos dois canais. No Face, é lá no canal, na página da Rádio Cristo para Todos, né? facebook.com/radiodaielb, e no YouTube é no canal da Rádio CPT. Você também pode falar com a gente pelo WhatsApp, através do DDD 51 99348 9360. ou pode mandar um e-mail também lá para contato@radiocpt.com.br. Tá? Deixa lá sua sugestão de temas para a gente poder falar no ano de 2021. A gente está querendo sempre trazer informações que são importantes para você também e para a vida da igreja. Escreve aí embaixo qual é a sua sugestão, sua crítica, seu comentário para participar do programa de hoje.
Show da boleta, Didio. Pessoal, hoje estamos só eu e o Giovanni aqui, pastor Fernando, mas o Guilherme estão lá na Hora Luterana, acabando de organizar os últimos detalhes, que eles entraram de férias. Coisa boa, né? Então a gente está nessa correria de fim de ano aqui, eu também me preparando aqui para tirar minhas férias. Giovanni já está de férias há um bom tempo, né, Didio? Então vamos estar nós dois. Um abraço para o pastor Fernando, abraço para o pastor Adelaide, para o Guilherme também, um beijo grande para vocês. Né, Didio? Você ia falar aí?
Eu tirei férias em novembro. Isso que eu ia falar. Tirei férias em novembro. E aí, a gente fala, vamos fazer um churrasquinho aqui, né? E aí, Juliana, adivinha? As facas aqui em casa estão ruins, nada cortava direito. Aí, na hora, eu falei, nossa, facas expirem. Na hora.
Aí você comprou, né? Você pediu, você fez encomenda.
Vou fazer a minha, de presente de Natal.
Bom garoto, muito bem. Pessoal, hoje a gente está com, como eu falei mais há pouquinho, a gente está no último programa ao vivo do ano, né? A rádio vai entrar de férias, a gente também. E vai entrar toda uma programação super bacana, que o pessoal já está organizado, já fez, já aprontou, já organizou. E a gente quer fechar esse ano com chave de ouro aí, batendo aquele papo super especial com o pastor Martinho Sonda, ele que é o nosso vice-presidente de educação cristã. Tem muita bagagem, tem muita história. E eu brinquei, né, no começo, que é o nosso big boss, nosso grande chefe. Por quê? Os departamentos da igreja, né, a 3LB, as servas, os jovens, a escola bíblica, são subordinadas, né, à pasta do pastor Martinho. Então, ele, como vice-presidente, é quem está no nosso comando aí, né? Então, é uma alegria imensa, pastor Martinho, receber o senhor aqui, você já deu sua saudação aí, assim... Já de bate-pronto, vou te perguntando, pastor Martinho, como é que foi, antes de falar do seu trabalho na igreja, mas como é que foi enfrentar você, mas o Dona Zélia, enfrentar o Covid há tão pouco tempo atrás aí?
Obrigado.
Foi sua experiência, meu irmão.
Obrigado, Juliano, pelas palavras de carinho, são bastante exageradas de sua parte. Não, eu não comando nada, eu não sou chefe de nada, eu sou um simples servo, eu sou apenas um executivo de vocês todos, né, do Departamento de Educação Cristã. Mas sobre essa menção sobre Covid, sobre essa pandemia, aí, ela nos pegou aqui. E foi impressionante, eu não soube de onde eu peguei, nem a minha esposa Zélia, mas de repente nós estávamos, testamos positivo. Mas graças a Deus, com a proteção e o amparo de Deus, tanto eu como ela não tivemos nenhum sintoma grave. Eu não tive falta de ar, não tive dor de cabeça, não perdi meu paladar e cheiro. Tudo foi tranquilo. Apenas tivemos alguns dias de sonolência, mas pela graça de Deus superamos tudo. É que nós nos alimentamos preventivamente com várias coisas que nos fortaleceram e nos fortaleceram a nossa imunidade. E passamos tranquilamente. Depois de 12 dias, testamos negativo, está tudo tranquilo, tudo muito bem. E a gente agradece, inclusive, eu soube que muitos oraram por nós, e a gente agradece por isso. E isso é muito importante, é confortador quando a gente sabe que tem... muitos irmãos que oram pela gente e todos trabalhando juntos. Isso é muito, muito nos alegra e nos motiva, nos dá força sempre.
Exatamente, pastor Martinho, você chamou a atenção aí para um ponto bastante importante, que eu acho que vale a pena a gente relembrar aqui, né, Juliano, que assim, uma vida saudável, uma vida equilibrada, uma alimentação equilibrada, você praticar exercícios físicos e, claro, usar sua máscara, evitar assim, aglomerações desnecessárias, óbvio que a gente não tem como ficar preso dentro de casa, mas assim, ter os cuidados, a gente vai conseguir combater esse vírus. A gente está vendo aí números a cada dia que assustam novamente, parece que uma segunda onda realmente chegou e está prejudicando novamente todos os setores, inclusive a nossa igreja. Mas assim, como o pastor Martinho falou, se a gente se preparar, a gente consegue juntos vencer isso aí novamente. E claro, né, Juliano, a gente também não pode deixar de ir aos cultos, e a IELB também não parou durante a pandemia. A fé é muito importante para a vida, para a manutenção da sociedade, enfim, do convívio social. E aí eu quero fazer a pergunta para o pastor Martinho. Pastor, como foi para você atuar como vice-presidente de educação cristã, assim, num ano tão desafiador como foi 2020, especialmente aí tendo que praticar ou reaprender a utilizar os meios digitais, a tecnologia novamente?
Essa pergunta é muito importante. Ela procede para esse momento em que nós vivemos. Na realidade, eu sempre fui meio analfabeto em questões de computação, de etc., de todo o uso dessas modernidades. Mas eu aprendi. E o que nós fizemos? Foi muito importante esse trabalho que nós fizemos ao longo desse tempo da pandemia, desde praticamente de começo de abril. E o que nós fizemos? Iniciamos aqui no Centro Administrativo com cultos dirigidos por pessoas da Diretoria Nacional. Nós somos em 5 pastores na Diretoria Nacional. E nós então realizamos cultos semanais e isso agradou muito. Muita gente estava ouvindo e participando e solicitando que continuássemos. Mas depois então foi programado o trabalho com cultos via congregações, representantes de distritos. E aí proliferou esse trabalho muito importante. Muitos pastores, muitas congregações começaram a publicar vídeos dos seus cultos, tanto no YouTube, no Face, e todos os meios possíveis aí. E isso foi muito bom. E nós dizemos até o seguinte: essa pandemia, que foi um mal para muita gente, mas para nós, para a igreja, foi, de certa forma, uma bênção, porque nos despertou para um trabalho de espalhar a palavra de Deus e divulgar essa palavra de Deus para muito mais gente. Então, seguidamente, um culto que a gente fazia aqui tinha alguns milhares de participantes, quanto num culto, numa congregação, a gente tinha 100, 200, 300 participantes. Então, isso foi muito gratificante e nos animou muito. E por isso, então, o que nós fizemos para adiante? Então, nós tínhamos para esse ano o Concílio de Pastores. Tudo estava programado para fazer em regiões desse país, mas devido à pandemia isso não foi possível fazer presencialmente. Então nós estruturamos aqui, a partir da liderança do pastor presidente, pastor Geraldo Valmir Schiller, o concílio via online. E fizemos 13 salas, cada sala de 5 horas de duração, onde nós apresentamos, dialogamos, levantamos uma série de ideias que depois vão ser compactadas para encaminhamento para uma futura convenção nacional, para então estabelecer os parâmetros, as diretrizes para um ministério pastoral e também envolvendo todo o trabalho das congregações. Esse foi um trabalho. Antes disso, também fizemos inúmeras reuniões com as lideranças dos distritos, pastores, líderes leigos, tesoureiros das congregações, onde também fizemos assim muitas participações online. E esse trabalho, então, via essa mídia. O que eu fiz, particularmente como vice-presidente de educação cristã? Eu me dediquei muito a produzir o culto doméstico, que era sempre mensal, depois passei a fazê-lo semanalmente, durante a pandemia, agora voltou para quinzenal. Hoje, ainda de tarde, vou enviar o culto doméstico para as famílias terem o culto doméstico para o Natal. Também fiz o boletim informativo Vida Cristã, como também preparando todo o material que foi publicado para o ano de 2021, o caderno de estudos bíblicos Igreja em Grupos PEN e também o livro Portas Abertas, que é uma assessoria para que especialmente leigos possam realizar cultos na ausência de pastores ou mesmo em substituição a pastores, para então, dentro daquela ideia, portas abertas para que a igreja não fique com as portas fechadas quando um pastor não pode dar cultos. Então, não é culto de leitura que o leigo vai fazer. Ele tem um material de assessoria e ele então vai dirigir o culto usando esse material ou não. É um material disponível para que ele faça isso. Então, basicamente, esse é o trabalho que eu, como vice-presidente, fiz durante este ano de 2020. preparando várias coisas para 2021. Mais ou menos isso é a síntese. Além dos trabalhos regulares aqui dentro, de toda a questão administrativa, que sempre nunca parou, né? Então, esse foi o trabalho, basicamente, sintetizando, esse foi o trabalho mais marcante nesse ano.
Pastor Martinho, uma pergunta que assim, eu fiz para todos os nossos entrevistados ao longo do mês de dezembro, foi assim, como que a sua família esteve envolvida também nesse trabalho que o senhor realizou durante o ano? Assim, 24 reuniões com a diretoria nacional, mais de 1.300 pessoas pelo Brasil todo, todas as reuniões do concílio, mais o culto doméstico, mais a vida cristã, organizando o caderno do PEN. Como é que sua esposa esteve ao seu lado ali naquele momento? Como foi estar com ela e dividir o tempo? Como é que está sendo isso nesse período da pandemia?
Olha, eu tenho 4 filhos, todos longe, com os 4 filhos casados, 2 são pastores. O pastor Marcos está em Rondonópolis, no Mato Grosso, Flávio em Florianópolis, e 2, uma filha é casada, é professora, e outro filho trabalha com música, é professor de música. E aqui nós estamos só eu e a esposa Zélia. Ela foi um anjo na minha vida aqui. A gente botar anjo entre parênteses, porque não querer comparar com o anjo que Deus criou. Mas ela sempre do meu lado, com muita paciência, muito consagrada, muito dedicada, sempre me dando apoio, e a gente então convivendo assim. E o tempo a gente teve que organizar para dar atendimento a tudo isso. Normalmente o nosso trabalho aqui começa às 8 da manhã, vai até às 5 da tarde. Depois disso, a gente tem o tempo para chegar em casa e tomar um bom chimarrão, para os gaúchos aqui isso é hábito, e conversar e conviver em casa. Claro que às vezes, durante a partir das 6 da tarde, toca o telefone, toca e-mails chegam para a gente dar atenção, mas sempre isso com muita compreensão da esposa. Ela sempre estimulou esse meu trabalho. Ao longo de todo o meu ministério, eu vou completar no final do ano que vem 55 anos de formatura, de ministério, de pastorado. E todo esse tempo ela sempre esteve ao meu lado, nunca se queixou de, às vezes, ficar sozinha. Inclusive, quando eu fui estudar nos Estados Unidos, em 1980, ela ficou um semestre sozinha com os nossos filhos, que ainda eram pequenos. E ela sempre se dedicou a isso. E eu agradeço muito a Deus por ter uma esposa assim, por ter filhos dedicados à igreja, todos os 4 filhos casados, com 7 netos, todos estão assim no trabalho. Eu acho que isto nós deveríamos ter em todas as casas, não na casa dos pastores, mas na casa de todos os congregados, onde todos juntos focam a vida de consagração ao Senhor, pela grande alegria de termos um Salvador. E aí não só se alimentar da palavra, conviver em casa como cristãos, mas também ser forças impulsoras para que o Evangelho chegue a muita gente. Então, isso para mim é importante. E quando nós falamos aqui com vocês que são da liderança dos leigos no Brasil, da 3LB, esse é um trabalho importante. Fazer com que todos estejam integrados a partir da família. Para mim, a família é base do trabalho, onde tudo está estruturado em cima das famílias. Mais ou menos é isso, Giovanni.
Ô Juliano, você pode falar muito melhor que eu, como que é ter uma esposa que é realmente um anjo ali, presente na sua vida, no seu trabalho, sem ser uma família de pastor, uma família realmente de um leigo batalhador e servo de Deus. Com certeza pode falar melhor que eu.
Ah, Giovanni, isso aí, como o pastor Martinho colocou, não é diferente também pra gente. Dos diversos cargos que eu já trabalhei, enfim, onde a gente já passou e onde nós estamos, né, com várias funções dentro da igreja, se a família não está junto, não rola, né? Mesmo nesse ano de pandemia aí, mas com muitas reuniões, final de semana, durante a semana à noite, se a gente tiver o apoio da esposa, especialmente, também a compreensão dos filhos, não rola. Então eu digo sempre que o trabalho que a gente faz não é um trabalho do Juliano, como presidente da 3LB, é o trabalho da família do Juliano, né? Então, essa parceria ela é fundamental também. O mesmo apoio que as esposas dos pastores, os filhos dos pastores dão ao seu marido, aos seus pais ou ao seu pai, Aqui em casa, lá em casa também, com os, aliás, não só lá em casa, mas com toda a liderança leiga da igreja não é diferente, né? Ainda mais quando nos tempos normais tinhas muitas viagens, então essa ausência de casa também ela é muito significativa. Então a família realmente é a base de tudo. E pegando um gancho aqui, né, assim, eu acho muito bacana, eu gosto demais do nosso departamento de educação cristã, porque você tem os departamentos, você tem o departamento de educação cristã, os departamentos que eu digo aqui, eu estou falando da 3LB, da Servos, os jovens, a escola bíblica. Então tem toda uma estrutura onde os quatro departamentos ali têm como objetivo de trabalhar essa vida cristã após o culto, ou, né, fora da igreja, das quatro paredes da igreja ali, né, de ver a vida cristã continuada ali no dia a dia. Né?
São as organizações, né, Ju?
São as organizações auxiliares da igreja. Então, além delas, nós também temos aí um vice-presidente específico para essa área e também um departamento para essa área. Então, que produz muito material. Então, e o pastor Martinho, a gente estava falando aqui de família e tudo mais, né? E aí, falando especificamente da 3LB, vem a minha preocupação, o meu anseio, né? Do papel do sacerdote, né, pastor Martinho? Do sacerdote do lar, do sacerdote que eu, que o senhor, que o Giovanni, que cada homem da igreja é em casa. Então, eu gosto sempre de dizer também que a nossa família são as pequenas igrejas. Hoje, quando você fala de qualquer tipo de problema, ou qualquer tamanho de problema, se você olhar, né, se tiver uma ótica ali de que essa solução, ela deve iniciar em casa, você acho que resolve 170% dos problemas que existem. Então, mais do que nunca, o Departamento de Educação Cristã é fundamental para a vida da igreja, no sentido de tudo que ele produz para nós leigos. Nós leigos temos mais material de trabalhar melhor, de exercermos melhor o nosso sacerdócio. Né? Como o pastor Martin já citou, tem os cultos domésticos, o PEN especialmente. Porém, aí, pastor Martinho, vem a minha preocupação, não sei se o senhor concorda comigo, mas em relação à adesão aos leigos a esses programas.
Sim,
né?
Sim.
Então, nós precisamos buscar, a gente sempre incentiva, orienta, mas eu vejo os homens da nossa igreja, especialmente os leigos, né, muito falhos. Eu posso dizer, acho que dizer, é forte, mas eu acho que eu posso dizer essa palavra assim, né? Nós falhamos no nosso sacerdócio do lar, no sacerdócio do nosso lar, com a nossa família. Nós não temos, hoje em dia, muitos lares brasileiros aí, muitos lares luteranos, os nossos momentos devocionais, quer seja o culto doméstico que o senhor via, quer seja um momento devocional com Castelo Forte, ou outro material. Então, sim, eu tenho essa preocupação de como, né, incentivarmos, de como... acho que é incentivar mesmo, de mostrar para o leigo, para o sacerdote do lar, a importância, como ele precisa compreender, acho que achei a palavra exata que eu queria dizer, como fazer esse cidadão compreender o papel dele em casa.
Sim, olha, eu apreciei muito as suas palavras agora com referência a todo esse trabalho dos sacerdotes no lar. É sacerdócio real que fala lá no Novo Testamento. É impressionante quando a gente estuda a palavra de Deus e vai lendo do início de Gênesis em diante até no Novo Testamento, a ênfase que está na família. Quando a gente vê, e o texto áureo que a gente sempre usa de Josué, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, demonstra exatamente isso. Muitos textos na Bíblia falam a reunião de pais, esposas, filhos. Até quando um líder do povo de Israel convocou a assembleia de todo o povo, diz lá com toda nitidez, todos os homens, as mulheres e as crianças, até usa uma expressão, os pequeninos foram também juntados, é a família junto, indo ao encontro da assembleia de adoração ao Senhor. Então, veja, uma das coisas que hoje nos preocupa é essa secularização da vida dos cristãos, muito ligados às coisas do mundo, tempo tomado no trabalho, que é bom, que trabalhem, que estudem, façam todo esse movimento sadio, mas muito tempo gasto com a TV, com celulares, com uma série de coisas. E aí muita coisa toma o lugar daquilo que poderia ser um belo diálogo com Bíblia aberta, com oração, quem sabe com canto. E sabe o que acontece mais? Hoje tanto o ensino secular, escolas, como também na vida da igreja, os pais estão terceirizando a sua responsabilidade básica e primeira para as escolas e para a igreja. Na realidade, a igreja não é a primeira responsável pela educação cristã da família, dos filhos, é a casa, é o sacerdócio real. E, então,
é o pai de família, Pastor Martim.
Como?
É o chefe da família. Esse é um dos principais papéis do chefe de família.
Sim, exatamente. Exatamente isso. Então, veja, essa terceirização. Então, o que a igreja faz na educação cristã? É muito importante todo o trabalho da igreja. É fundamental também. Escola dominical, instrução de confirmandos, os departamentos de leigos, de servas, dos jovens, dos cultos, dos estudos bíblicos em grupos, estudos bíblicos em geral. Mas a igreja faz uma complementação primeira responsabilidade é em casa, né? A primeira responsabilidade é em casa. A igreja complementa, não é o contrário, que em casa se faz um complementarzinho, se complementa um pouco o que a igreja está fazendo. Não, o inverso que é o verdadeiro bíblico, que a primeira responsabilidade é em casa, né? Então, como a gente está feliz quando ouve relatos de pastores, de famílias, de congregações que estão incentivando muito esse trabalho e também convocando os pais para a responsabilidade de promover isso em casa e também incentivar e levar seus filhos para os programas da igreja. E não deixá-los simplesmente dizendo assim, mais tarde, quando eles crescerem, eles devem decidir o que querem. Não, aí você já perdeu tempo.
E exatamente.
O que acontece? Hoje, qualquer psicólogo que entende um pouquinho de psicologia sabe que o caráter de uma pessoa é formada nos primeiros anos de vida, no máximo até 7 anos. Então, imagina, se deixa passar esse tempo e não lhe instrui, não lhe leva ao encontro de Jesus, aí perdeu tempo. Claro que Deus ainda faz milagres e converte pessoas de 70, 80 anos de idade, mas o normal é essa trajetória, esse processo de educação cristã continuada, começando em casa, continuando na escola bíblica, continuando na instrução de confirmandos, continuando com todas as atividades das congregações. É ali que está a ênfase que nós precisamos despertar cada vez mais. E, se permite, Juliano e Giovanni, eu fiquei muito feliz com a reunião que nós tivemos esses dias com a diretoria da 3LB. Esse engajamento que vocês abriram, todos estão favoráveis a esse trabalho de nós fazermos um trabalho conjunto, vocês com a 3LB, com a Liga de Servas e a GELB, para então termos um trabalho programado, onde todos trabalham no mesmo foco, debaixo de um lema da igreja, que é anual, né? Então, isso para mim, eu fiquei muito feliz com essa compreensão, essa manifestação de boa vontade, e que eu já sabia, por isso que para mim não foi novidade, porque eu conheço o trabalho que vocês fazem, excelente trabalho que vocês estão fazendo, como a Liga de Servas, os jovens estão fazendo belíssimos programas. Então, tudo isso agora focando em alguns aspectos do trabalho, focando todos juntos, no mesmo ponto, sob o mesmo lema, a luz do mesmo lema, vai ser maravilhoso em 2022, porque os materiais vão ser preparados durante 2021, para 2022, esse trabalho em conjunto. Mas já em 2021 nós temos todos esses materiais, por exemplo, esse aqui, ó, Igreja em Grupos, temos outros materiais e todos que também já devem ser usados agora em 2021.
Pois é, Pastor Martim, a gente precisa, acho que talvez, bater um pouco mais nesse ponto, que eu acho que é o principal ponto da área de educação cristã, é essa execução né? É o trabalho em prática, a educação cristã, todo o material sendo colocado à prova, colocado em prática, né, nos lares. Então, quando o senhor nos trouxe o convite, era mais do que certo aceitarmos o desafio, né? Exatamente, primeiro porque o nosso lema já da nossa gestão já vem lá, firmados em Cristo, vivendo e compartilhando a salvação, que engloba exatamente todos os temas da IELB entre 19, 20, 21 e 22, né? E aí também nós já trabalhamos, a gente vem trabalhando forte nessa questão do sacerdócio, que é o objetivo da nossa gestão, de que cada leigo, de que cada homem, na verdade, de cada homem da igreja, leigo e pastor, exerça com excelência o seu sacerdócio, onde Deus o coloca, seja em casa, na sociedade, na igreja. Então, a 3LB já vem praticando, já vem exercitando, chamando os homens, os leigos e os pastores, a despertarem para o seu ministério, primeiramente em sua casa, né? Nós já vemos, a gente vem despertando para isso. E poder agora também a provocar ainda mais os homens para que isso de fato aconteça já em 2021 e ajudar também a produzir material para 2022 é algo de muita alegria e espetacular para a 3LB. Mas eu acho importante destacar aqui, Giovanni, eu pude viver um pouco isso na minha infância. Quando eu era pequeno, morava lá na roça, e algo que vai exatamente ao encontro do que o pastor Martinho também já viveu, que já me contou isso. O pastor Martinho, ele é do tempo, ele vem do tempo, onde os pais dele sentavam com eles ao redor da mesa para tomar o café da manhã, para o almoço, para o jantar. Lá, quando a gente morava na roça, próximo à casa do meu avô, também tinha isso, era pequeno, isso lá em 82, 83. E com o passar do tempo, isso está se tornando cada vez mais difícil. É difícil na minha casa, todo dia, eu conseguir sentar com a minha família à mesa para uma refeição. Tem geral o café da manhã, almoço não tem como, é impossível. E o jantar também. Porém, uma coisa que a gente acho que precisa talvez compreender, porque muitas das vezes, pastor Martinho, as pessoas dizem que não tenho tempo. Não tenho tempo, como você colocou aí muito bem, outras coisas entram no nosso lugar. Smartphone é o principal, televisão e tantas outras situações, né? Mas eu acho que nós, os homens de fé, leigos e pastores, nós sempre damos basta em algumas coisas. Sabe, eu não estou querendo radicalizar nem dizer que sou dono da razão, mas nós temos que tirar sim um tempo e nós precisamos sentar com a nossa família e estudar a palavra de Deus. E isso não tem, gente, isso não tem ninguém, o pessoal que está nos acompanhando aí, podem discordar de mim, fiquem à vontade, mas eu penso que nós temos que botar um basta em alguns excessos que temos dentro da nossa casa, porque é assim que o diabo também usa para entrar dentro no nosso lar, nos atrapalhando, e aí, como o pastor Martinho bem colocou, quando a gente vai ver, a xiripoca já piou, sim, o leite já derramou, a vaca já foi pro brejo. Aí depois vem papai, vem mamãe chorando, ai meu filhinho, minha filhinha, ai minha filhinha, não sei o quê, meu filhinho, não sei das quantas. Já era.
Sim, sim.
Não é verdade, pastor Martinho?
Exatamente.
E nós temos, eu digo, isso que eu vou dizer aqui é forte, tá, pessoal? É pesado. Vocês podem não concordar comigo, mas me desculpem, nem sempre, às vezes, os pais são responsáveis por atos falhos ou por caminhos desvirtuosos que seus filhos andem.
Sim.
Ou vão passar lá no futuro. Mas o pai e a mãe têm grande responsabilidade, sim. Especialmente porque, é o que eu tô falando, Juliano, eu tenho que botar um basta em algumas coisas na minha casa para juntar os meus filhos no meu entorno com a minha esposa e ali estudarmos a palavra de Deus. E material não nos falta. Nós temos como já falei, um vice-presidente, um departamento que produzem muito material. Muito.
E a editora Concórdia está cheia de literatura.
É vergonha na cara de que quer fazer. Me desculpe o desabafo, mas é mais pura verdade. Não é não, pastor Martins? Às vezes nos falta vergonha na cara de, opa, esse meu papel, eu vou lá, vou fazer agora. Não é verdade?
Sim, sim. Então, Juliano, isso é muito importante. Falando sobre falta de tempo, eu li há mais tempo um livro de administração do tempo, da vida, enfim, de todos os aspectos da vida, inclusive financeiro, como um cristão deve administrar as suas questões financeiras, sobre o seu tempo, sobre os seus dons intelectuais, etc. E aí ele diz assim, muita gente diz assim, eu não tenho tempo para palavra de Deus para o trabalho de estudo da palavra. Aí ele diz assim: quem diz que não tem tempo é porque não sabe ou não quer organizar o seu tempo. Então, a questão de organização. As coisas prioritárias da minha vida devem ser colocadas numa escala de cima para baixo. Qual é o ponto tópico dessa escala? É nós como cristãos, é Deus, a palavra dele. Ali deve estar o principal interesse nosso. Primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas vão serão acrescentadas. Não, Cristo não disse isso no Sermão da Montanha? Ele disse, exatamente, ele disse isso. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas aqui do mundo, com dedicação nossa, com as bênçãos, com a inspiração de Deus, Deus vai conduzindo a nossa vida. Então, essa é uma das questões importantíssimas. Eu estou muito feliz em ouvir vocês falar isso, que eu sabia que vocês pensam assim, mas é muito bom a gente falar isso em público e falar disso aí, dessa vontade. Quando você se referiu ao tempo da minha infância, isso faz muito tempo, né? Meus 77 anos de idade, quando meu pai era pastor aqui no interior do Rio Grande do Sul. Nós tínhamos uma... Só para que ninguém se assustar, meu pai e minha mãe tiveram 15 filhos. 15 filhos. Nossa. 15.
Peraí.
Opa.
15?
15.
E não é para assustar.
Não. Não. Mas olha aqui, uma mesa grande na sala de janta, bem ampla, onde cabia todo mundo. E ninguém tomava café sozinho da manhã, almoço sozinho e janta sozinho, a não ser em casos excepcionais. Sempre todos sentados em volta, meu pai na ponta, fazia sua oração do início e fim da refeição. E à noite, Bíblia aberta para encerrar a noite, e depois da refeição, todos ficavam sentados em volta da mesa. E meu pai lia a palavra de Deus, comentava, fazia-se uma oração e nós cantávamos um hino, que eu sei até hoje, foi tudo em alemão. Eu sei até hoje esse hino de cor em alemão. Então, veja, isso marcou a nossa vida. E sabe que nenhum dos filhos se desviou da igreja. 7 irmãos, eu mais 6, estudaram teologia, se formaram em faculdade de teologia. 7. Então, eu acho tudo isso é resultado daquilo que Sim. nós tivemos em casa, da educação em casa. Claro, meu pai não era de brincadeira, ele era sério, ele levava nós no controle. Mas esse encontro familiar com a Bíblia aberta, toda noite, se orava, fazia uma oração, fazia-se a oração do Pai Nosso todas as noites, e etc. E aí... Acho que a nossa família abençoada é por causa disso. Depois, depois, se sobrar um tempinho, quero falar de um exemplo da minha mãe, que faleceu faz uns 4 anos, faleceu com 103 anos de idade. E se tu me dá um...
Vamos falar dela assim. Mas, ó...
Sim.
A gente falando desse contexto, né, dessa questão, dessa importância do pai estar ali, é um papel do pai. Dando algumas dicas, assim, ó, a primeira coisa... vai ser um artigo do Mensageiro, que fala de liderança lá, eu tive a honra, o privilégio de ser convidado para escrever, e eu escrevi isso lá, né? E isso vai exatamente também, na minha opinião, pai, ele pode ser um líder, né? Ele já é um chefe de família, e uma boa chefia, uma excelente liderança, ela está embasada, né, em 3 pilares na minha concepção, que é o líder, primeiro ponto, precisa ser exemplo. E ele precisa ensinar o que precisa ser feito, daí depois ele pode também ter moral para cobrar, para controlar.
Sim.
Então eu fico pensando, né, Giovanni? Se o Giovanni está aí, um garoto novo, pensa daqui mais um tempo em casar. Então, meninas do Brasil que estão aí vendo o programa, o Giovanni está solteiro, buscando a futura amada. Ele quer se comprometer, já me disse, vai se comprometer de sentar à mesa com a esposa e os futuros filhos para estudar. Não é isso, Giovanni? Você tem um bom exemplo em casa. Eu fico pensando, Giovanni, essa juventude, meu velho, que às vezes não tem um bom exemplo. Isso me preocupa. Como é que essa juventude vai fazer isso? Você não sabe, você não degustou deste precioso momento.
Exato, exato.
Olha, Juliana, aqui em casa a gente tem dois exemplos bonitos, assim, eu posso dizer. Primeiro, é o meu pai em relação à família dele lá, os pais dele. O meu pai não teve pai presente dentro de casa. Quem foi o pai e a mãe dele foi a mãe, na verdade. Então, assim, que ensinou ele no caminho da igreja. Os irmãos também ajudaram muito, né? Porque ele é o caçula, então os irmãos são mais velhos. E, assim, ele aprendeu a ser pai do nada, sozinho. Isso é que é legal. E hoje a gente mantém, assim, uma família bastante unida, graças a Deus, todos dentro da igreja, fiéis, assim, bastante participativos, eu posso dizer. Porque ele aprendeu como ensinar a sua família a partir da luz da Bíblia. O pastor Matinho citou ali que os irmãos se reuniam para se reunir na mesa. Juliana, por mais que não seja tão frequente, ainda a gente faz assim, a gente senta e no mínimo tem uma oração. Eu já fui centenas de vezes na sua casa e também é assim, quando temos aí uma refeição junto, o mínimo que a gente faz, Juliana, na sua casa é a oração da mesa, o cântico da mesa, não é? Então, assim, como que esses pequenos momentos fazem grande diferença? E aqui, a palavra-chave, o pastor Matinho falou lá no início do programa, educação cristã continuada, que começa com a família, aí passa pelas mãos do pastor para fazer o molde mais aperfeiçoado, então vai ali diretamente com Deus, através da palavra de Deus, e pela presença constante das atividades de culto, das atividades de estudo bíblico, cada vez mais se aperfeiçoando nisso, de ser participativo dentro da sociedade, como um líder cristão, participativo dentro da congregação, como um líder congregacional que se dedica, que se voluntaria para cumprir com as atividades culticas, enfim, como um líder dentro da sua família, onde você vai guiar os seus filhos, os seus afilhados, enfim, os seus primos pequenos no caminho verdadeiro da palavra de Deus. Então, assim, como que é importante a educação cristã continuada? E o pastor Martinho é a pessoa por excelência para falar sobre esse assunto. E todo o nosso programa Homens de Fé, desde o início do ano, se baseava em procurar entender um pouquinho do contexto da igreja, como ela funcionava, procurava trazer a nossa perspectiva a respeito das relações entre membros, entre pastores, entre membros da diretoria, enfim, a gente procurou trazer realmente, receber e compartilhar o amor cristão através dos programas que nós tivemos aqui durante todo o ano. Então, realmente, Juliano, belas palavras que você falou há pouco, enfim, tem todo o meu assino embaixo, tem todo o meu apreço por isso, e realmente, pessoal, eu tô lendo aqui nos comentários, muita gente compartilhando também do mesmo pensamento, como é bom saber que nós temos ainda vivo aqui na Igreja Luterana esse sentimento de dedicação à palavra, de estudo, que é realmente o que falta no mundo, sim, realmente dedicação, acho que essa é a palavra.
Eu preciso fazer um complemento aqui do que eu falei, né, Giovanni, assim, eu falei especialmente do homem, do chefe da casa ali. Mas, pessoal, isso também se encaixa perfeitamente as mães, na ausência dos pais, do pai ali, do chefe, do pai, do homem da família, ou de repente por uma questão já de morte, ou uma outra situação, até mesmo o trabalho. A mãe também tem essa função, a mãe também tem essa responsabilidade, né? A mãe também faz com excelência e também é exemplo para os filhos. Nós temos vários exemplos aí. Pastor Martinho quer contar o exemplo da mãe dele. Conta pra gente agora, pastor Martinho.
Mas antes de falar da minha mãe, falar de quantos exemplos nós temos da Bíblia, que as mães foram servas de Deus fantásticas. Veja Timóteo, tive uma avó e uma mãe que levaram ao conhecimento da palavra, né? Ele diz lá, a mãe e a avó iniciaram em todo o conhecimento da palavra de Deus. Paulo depois evangelizou Timóteo mais com o Novo Testamento, com a Nova Aliança, né? Que a mãe e a avó não tinham conhecimento, porque não estava escrito ainda o Novo Testamento. Então, importantíssimo. Mas antes de lhe falar ainda da minha mãe, eu vou falar um versículo que todos sabem de cor. Quando Cristo deu a grande comissão, a grande trabalho para a igreja, lá nos 12 apóstolos, antes de subir aos céus, antes da ascensão, ele diz assim uma coisa muito importante. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações. Discípulos. E aí ele diz, como fazer? Diz ele aqui, eu vou ler o texto exatamente como está. Ele diz assim, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas. Nós O trabalho é levar desde pequenininho as crianças à igreja para serem batizadas, passam a ser filhos de Deus. A partir dali começa o trabalho de ensinar a palavra, educação cristã, enunciar os textos bíblicos, falar da palavra e esse diálogo gostoso de falar sobre as grandes bênçãos de Deus na vida da gente. Minha mãe, o Juliano e Giovanni, minha mãe faleceu com 103 anos. Nos últimos anos, ela não lembrava as coisas do momento. Mas ela sempre dizia assim, meu pai tinha falecido já 30 anos antes. E ela, quando eu ia visitá-la aqui em Novo Hamburgo, ela dizia assim, meu filho, eu oro toda noite por todos os meus filhos, noras, genros, netos, bisnetos. Ela dizia assim, eu toda noite cito o nome de todos eles. Imagina que memória ela tinha. Hoje a nossa família, os descendentes da minha mãe, são mais de 200 pessoas. Então, aí nos últimos anos ela não tinha mais essa memória. Aí eu chegava na casa dela, ela dizia assim, eu toda noite continuo orando por todos. Eu disse, mãe, como é que tu faz se tu não lembra mais o nome de todos eles? Ela falou em alemão, eu vou falar em alemão uma frase, mas eu vou traduzir. Ela disse assim, ora assim, Lieber Gott behüte alle meine, querido Deus, protege e cuida de todos os meus, amém. E Deus sabe de quem eu estou falando. Então, foi assim, fantástico. Essa foi uma mãe que orava pela família. E isto também eu acho que é um fator importantíssimo para que a família continue na vida da igreja, continue um cristão servindo ao Senhor. Então, ensinar a palavra, orar pela família, orar pela igreja, orar, enfim, por tudo aquilo que está a nossa responsabilidade. Então, isto para mim é muito importante. E um outro texto do Novo Testamento, crescei na graça e no conhecimento. Crescei na graça e no conhecimento. Nunca devemos pensar que já chegamos ao auge do conhecimento com a instrução de confirmandos ou com profissão de fé ou por alguns cultos sempre assistindo ou alguns estudos bíblicos. É crescer constantemente no conhecimento da palavra de Deus. E aí quanto mais isto, mais estamos fortalecidos, mais capacitados para servir a Deus aqui nesse mundo, para compartilhar, como diz o lema do próximo ano, recebemos e compartilhamos perdão, vida e salvação. Isto que o mundo precisa.
Exatamente, né, Pastor Martinho? E uma coisa muito bacana, assim, pelo fato da gente, da 3LB, ela está, né, à frente também do ano que vem, já essa questão do bem, do incentivo aos homens a liderar esse trabalho em casa aí. Uma coisa que eu vou mandar um recado. Hoje eu tô daquele jeito, Giovanni, tô inspirado. Mas assim, Pastor Martinho, eu vou mandar um recado para os homens da igreja, para os homens, para os leigos e para os pastores, né? É aquele recado assim, de coração. Eu, como leigo, defendo veementemente, nós já tivemos aqui no Sudeste, a gente acampou a ideia inicial, abriu, né, aqui o Centro de Formação Missionária, onde ele visa a formação continuada do leigo e também dos pastores. E para que eu defendo a ideia, assim como nós temos aí no Sul também o Instituto Martinho Lutero, por que eu defendo a ideia da formação continuada do leigo? Não é para o leigo disputar púlpito com o pastor, não, gente. Isso é pensar pequeno dentro da igreja, sabe? Eu vejo muitas pessoas, muitas preocupações, não vou instruir o meu leigo porque talvez ele pode falar melhor do que eu, fazer um culto melhor do que eu. Ou o leigo pode, muitos leigos dizendo, eu vou me capacitar para poder ir lá fazer culto no lugar do meu pastor. Para com isso. O principal objetivo nosso precisa ser de nós estarmos equipados e preparados para exercermos nosso sacerdócio em casa. É lá na tua casa que o teu filho vai trazer aquelas perguntas que você fica, meu Deus, como é que eu vou responder? É lá em casa que o teu filho vai ficar à vontade para trazer situações do dia a dia que está convivendo na escola, de homossexualidade, de drogas, de ateísmo, de ideologia de gênero. E você precisa, como pai e como mãe, estar preparado para responder isso. Porque o teu pastor não está 24 horas para te dar assessoria, né? Ah, e quando precisar também os pastores, nós estamos à disposição e preparados também para fazer um culto, se for necessário. Então, gente, vamos abrir a cabeça, sabe? Vamos pensar grande. A capacitação do leigo, né? Eu digo leigo que o homem e a mulher, que são pastores da igreja, é exatamente para estarmos prontos para ajudarmos a nossa família. E eu quero citar aqui um exemplo, pastor Martinho, eu achei isso muito bonito, eu nunca tinha visto isso antes. E há um tempo, ano passado, fui convidado para ser padrinho de batizado do pequeno Enzo. Ele é filho da minha prima Bruna, ela é membro do pastor Alcimar Prandão e São Gabriel da Palha. O pastor Alcimar fez o batizado. Quando acabou o batizado, os padrinhos desceram do altar e lá ficaram os pais. Você sabe o que o pastor Alcimar fez? Diante de toda a igreja?
Sim.
Ele pegou um exemplar do catecismo menor e deu de presente pro pai do Enzo.
Muito bom.
E ele falou diante de toda a igreja: pai do Enzo, você é o responsável, você, mãe do Enzo, também é responsável em cuidar da educação cristã do Enzo. Sim. Aquilo me arrepiou, pastor Martinho.
Sim.
Eu achei aquilo, além de bonito, é uma você assumir uma responsabilidade pública assim com a tua família é algo muito forte, né, Giovanni? Eu achei aquilo lindo. Fiquei pensando, poxa, que belo exemplo que podia ser copiado, ser propagado dentro da igreja, para que mais pais fossem chamados a essa responsabilidade. E desde pequenos, os filhos serem instruídos em casa com os pais, né? E aí, exato, sim, estamos exercendo nosso sacerdócio com excelência em casa. Consequentemente, isso vai se refletir na igreja, isso, consequentemente, vai se refletir ainda mais na sociedade. Não é isso, Didio?
Sem dúvida. Lembrando, Juliano, que a congregação também é logo depois dos pais, os responsáveis pela vida cristã do pequeno batizado, é como está na liturgia, né? A congregação recebe e aceita instruir a criança, enfim, participação continuada. Ju, eu tomo a liberdade aqui de trazer alguns comentários dos nossos participantes, tá bom?
Eu sim, quero
o comentário da Beatriz Nunes. Ela coloca assim: boa tarde, na escuta. O Círio Klein Gretschmann, acho que é isso mesmo, né? Ele também esteve conosco, manda seu boa tarde. A Vilma Pospichil, de Araújo, acho que é isso também. Ela coloca seu boa tarde também. O Ivo Neufeld coloca um grande abraço. Professor Martinho Sontag e demais. Grande abraço, meu caro. Obrigado pela presença hoje. O José Roberto dá o seu boa tarde lá de Uberlândia. Ele escreve: boa tarde a todos os irmãos em Cristo Jesus. E ele ainda completa, Juliano, colocando aqui sobre a formação em casa. Ele coloca: algo bem complicado nos dias de hoje, mas ainda aqui em casa fazemos e conseguimos fazer devocionais regulares. A minha filha vai completar 13 anos em 2 meses, mas ela participa intensamente de todas as atividades da igreja, principalmente do grupo de louvor, e ela tem verdadeira paixão por essa parte. Olha aí que bonito e grande exemplo, né, da filha do Ivo. O Splitter coloca: pastor Martinho, grande colorado, manda um abraço para ele. Está aí o Luiz Alberto sempre participando conosco nos programas Homens de Fé. A Cleusa Schneider-Bels, a mãe do Juliano, ela coloca: oi, meu filho, estou assistindo, beijos. Um abração para a dona Cleusa, que é uma pessoa muito querida. O Ivo escreve assim: foi muito bendito, Juliana, aquela sua fala. O Luiz compartilha um versículo, né? Ensina os pequenos no caminho e depois de adulto não se desviarão. O Ivo coloca também um exemplo que ele recebeu do pai, que sempre teve esse princípio, um devocional todos os dias sem falta. O José Roberto também coloca o seu comentário: o primeiro testemunho dos pais é em casa com seus filhos e o compromisso com as atividades da comunidade. Principalmente se estiver na cidade em dias de culto, a primeira agenda é o culto. Só depois o resto é arrumar desculpas para faltar aos cultos. Isso é um péssimo exemplo para todos os filhos e também para os irmãos da comunidade. Exatamente. A Margarete, que também está sempre conosco, o Juliano, ela coloca: boa tarde a todos os nossos irmãos. O Renato Cone compartilha também o mesmo versículo: ensina os pequenos no caminho do Senhor e quando forem adultos não se desviarão dele. O Ivo colocou aqui que ele vai dar essa sugestão para o pastor dele. Deve ser aquele... você falou do pastor Alessamar?
Batismo.
Isso, para os pais no dia do batismo do seu filho. O Rubem Borowski coloca o seu comentário: eu tive o privilégio de ter o meu pai com esse princípio de devocional da manhã e da noite, e também orações em todas as refeições, e quando os filhos estavam com alguma idade, eles eram que tinham que orar. Muito legal aí ver o comentário. E a Marli Grube coloca: boa tarde, Feliz Natal, um próspero ano novo a todos nós. É o que a gente espera, Marli, que Natal realmente seja feliz neste ano desafiador, lembrando sempre do maior presente que foi Jesus, nosso Salvador. Gil, são esses os comentários que eu tenho aqui conosco.
Oh, bacana, bastante comentário. Pastor Martinho, olha, muito obrigado, a gente está chegando na reta final aqui, já estouramos nosso tempo.
Só posso dar um pitaco ainda?
Claro, Pastor Martinho,
quando você falou do exemplo aqui do catecismo que foi entregue ao Pai, na realidade, o catecismo foi escrito por Lutero exatamente para que os pais tivessem condições de ensinar isso para os seus filhos. Esse foi o propósito do escrito do catecismo. E isso nós perdemos ao longo do tempo. Basta olhar lá no catecismo onde Lutero diz assim, como ensinar tal os filhos. E só um comentáriozinho ainda com respeito à sua fala de antes sobre leigos e pastores, sacerdócio real e ministério pastoral, pessoas que têm medo de capacitar a liderança leiga. Olha, é impressionante. Quanto mais capacitados estão os leigos, mais há o trabalho de complementação, pastor e leigos e servas e jovens. Esse trabalho é um trabalho da igreja, não é do pastor. É do pastor, de todo o povo de Deus, que é leigos, servas, jovens, crianças. Quanto mais nós conseguirmos motivar e capacitar toda essa força disponível, melhor para todos nós e para o reino de Deus e para o crescimento da igreja. Então, isso aqui que é, isso precisa ser dito. Muito bem que colocasse essa preocupação tua aqui, né? Nesse há pouco tempo.
Mas, Pastor Martinho, muito obrigado pela sua participação com a gente aqui hoje. Você sabe do carinho imenso, do amor que eu tenho por você, para a dona Zélia, né? A gente sempre, quando estava indo para o sul, aí ficava na sua casa com altos papos. Muito obrigado por tudo. Quero te desejar, né, pela sua pessoa e também então, extensiva toda a direção nacional da igreja e seus familiares, um feliz e abençoado Natal, né, um excelente ano novo, que vem 2021. Estamos prontos para encarar também 2021, não é isso mesmo?
Obrigado, Juliana, eu sei do carinho de vocês e de todos que estão nos ouvindo. A gente recebe muitas manifestações, mas quero dizer para ti, Juliano, e para os demais que aí estão, da diretoria, a nossa casa, como diz o gaúcho, não tem tranca na porteira. Não tem tranca. É aberta para recebê-los com carinho, dentro das nossas possibilidades. E também retribuo esse teu desejo de Feliz Natal, dizendo para vocês que Deus conceda a todos, a vocês aí do programa e a todos que estão conosco nesse momento, que Deus abençoe todos, para que o Natal seja realmente de Cristo na nossa vida, de Jesus, o menino Jesus, e que seja um Natal muito feliz, especialmente dentro das suas famílias, como família cristã que está relembrando essa belíssima história do menino Jesus nascido em Belém, nosso Salvador. E que o ano novo seja muito abençoado também e que tudo aquilo que nós estamos projetando, Deus conceda que consigamos realizar para a honra em nome dele e para o bem-estar de todos nós. É isso. Muito obrigado pela oportunidade de hoje.
Um abração, meu querido pastor Martinho. Deus te abençoe. Continue te abençoando ricamente. Giovanni, meu irmão querido.
Ju, eu que agradeço a participação por todos esses programas aqui em 2020. Certamente nós vamos estar juntos, afinados, alinhados aqui no Homens de Fé, recebendo e compartilhando perdão, vida e salvação em 2021. Também estendendo nosso abraço, nosso Feliz Natal a todos os que estiveram conosco durante esse ano. Literalmente a minha maior gratidão a vocês que deixaram seu comentário participando dos nossos debates. Aos meus queridos irmãos da Luterana, pastor Fernando, Guilherme, pastor Adelar, que estará conosco também, se Deus quiser, ano que vem. E a vocês, da sua família, em especial, o carinho que vocês têm por todo aqui o programa e pela minha família também. Um abraço especial aos funcionários do departamento, para o Centro Administrativo da IELB, da Rádio Cristo para Todos, Rodrigo, Leopoldo, esteve conosco até agora, pastor Matinho, a diretoria nacional, enfim, um Feliz Natal de Jesus para vocês. Um abração.
Abração, pessoal. Gente, olha, feliz e abençoado Natal para todos vocês, para toda a turma que o Jornal falou e a gente reforça junto aí. Hoje à noite nós vamos ter a live da 3LB, uma despedida de 2020. Espero vocês às 19h30 horas lá na fanpage da 3LB. E semana que vem tem Homens de Fé. É, não acabou ainda não. Achou que você devia ser da gente rápido assim? Não, não é assim também não. Tem mais semana que vem, tá bom? Um forte abraço a todos vocês, fiquem todos com Deus e até semana que vem. Tchau, tchau.
Tchau.